No giro da notícia de hoje, nós estamos conversando com um médico ortopedista, Dr. Ramiro Ziles Gonçalves, ele que atua nos hospitais Mãe de Deus, Moinhos de Vento, Santa Casa e Cristo Redentor em Porto Alegre, e também é membro da diretoria da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Rio Grande do Sul, chefe do programa de especialização em cirurgia do quadril do Hospital Cristo Redentor. Inicialmente, bom dia, doutor Ramiro.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes.
Cirurgia do quadril, ela já é feita há muitos anos, mas acredito que a tecnologia tem melhorado este trabalho. É isso, doutor?
Ah, sem dúvida. Com o passar dos anos, a gente tem tido grandes inovações, assim, a partir das novas materiais e tal. Então, tem crescido muito essa área em qualidade e longevidade dos resultados.
Por que é necessário fazer uma cirurgia no quadril? Qual é o nome correto? É artroplastia, isso?
Sim, essa na verdade, a artroplastia é a cirurgia mais realizada nessa região do quadril. Ela é uma entre tantas outras, mas é a cirurgia que consiste na colocação de uma prótese que substitui a articulação do quadril. Então, muitas das doenças que existem no quadril acabam por não ser possível tratar de maneira não cirúrgica ou com cirurgias que a gente chama no quadril de cirurgia preservadora do quadril, no qual não se coloca prótese, se faz procedimentos que melhorem o osso, a qualidade do osso, realinhem o osso e tal, que são as que a gente tenta antes, né? E depois, quando essas coisas não funcionam, ou quando isso já está num estágio mais tardio, a única solução que existe é fazer essa artroplastia, que é uma colocação de uma prótese.
O quadril, ele pode ser danificado por artrite, mas também podem ocorrer casos de fratura. Independente disso, existe uma idade limite, doutor Ramiro, para fazer esse tipo de cirurgia?
Não, de fato, não. Assim, especificamente da prótese de quadril, o que a gente sabe é que ela é uma cirurgia de altíssimo taxa de satisfação e resultados fantásticos, tá? E claro que um percentual baixo de pacientes que fazem a cirurgia podem também ter complicações e, eventualmente, complicações graves, tá? Uma das coisas que podem acontecer com o passar de muitos anos, de algumas décadas, é que essa prótese que foi colocada venha a soltar. Então, quanto na verdade tem uma contagem ao contrário aí. Então, a gente, quando os pacientes são muito jovens, a gente fica tentando alternativas outras que não a artroplastia, para ver se a gente consegue oferecer boa qualidade de vida sem que ele precise de cirurgia de prótese, porque ela vai vir a gastar dali a alguns muitos anos, né? Agora, respondendo a tua pergunta em relação à idade limite superior, né? Se a gente é velho demais para fazer uma cirurgia, esse número, não, na verdade, não está estabelecido, né? O que existe é que, assim, ela é uma cirurgia de um porte considerável, né? Que envolve, não, não, por mais que tenham técnicas minimamente invasivas, ela envolve, assim, uma certa morbidade, um risco cirúrgico, risco de sangramento e tal. E quanto mais o paciente é doente por questões clínicas ou muita idade, ele fica com risco aumentado de passar, ter algum problema, alguma complicação decorrente desse ato cirúrgico, né? Mas não existe um número, eu já fiz uma cirurgia de prótese quadril num paciente que quebrou o fêmur, o colo do fêmur, com 104 anos, então não imagino que tenha um limite superior, e sim, eventualmente, pacientes que têm risco tão alto de cirurgia que não possam ser operados.
104 anos, como foi a recuperação deste paciente, doutor?
Olha, viveu mais um tempão.
Com qualidade
Então,
de vida.
com qualidade de vida, sim. De fato, assim, a fratura do colo do fêmur e a fratura da parte de cima do fêmur, que pode englobar outros nomes, com outras áreas com nome técnico, como fratura trocantérica, subtrocantérica, elas são fraturas que não deixam esse paciente caminhar. Na enorme maioria das vezes, né? Salvo pequenas fraturas incompletas. Então, esse paciente ele vai ficar necessariamente deitado na cama, e isso não é uma condição de vida aceitável, muito menos hoje em dia, né? Então, em pacientes que têm esse tipo de fratura, o tratamento cirúrgico se impõe, né? Então, independente da idade que ele tenha, salvo se ele vai ter um risco muitíssimo grande de morrer no ato cirúrgico ou em decorrência, a indicação é de que ele faça a cirurgia, porque no, na enorme maioria das vezes o risco operando é muito menor do que o risco de não operar nesses casos.
Quando o paciente ele tem problema de osteoporose, isso representa um problema ou é uma solução, doutor Ramiro?
Então, o que pode acontecer para um paciente que, isso via de regra é um problema, assim, tá? O paciente que tem osteoporose não dói, tá? Osteoporose é uma fragilidade do osso, um paciente com osteoporose, o que se, ah, eu tenho osteoporose, o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu, numa queda banal, ou numa queda em que outra pessoa que não tem osteoporose cairia e não se quebraria, eu tenho risco aumentado de me quebrar. E tanto é assim com dentro do ato cirúrgico, um paciente que tem uma grave osteoporose, que tem uma fragilidade óssea muito grande, nos movimentos que são necessários, nos passos da cirurgia, ele tem um risco aumentado que alguma coisa, algum pedaço de osso venha a quebrar em alguma parte do ato cirúrgico e necessite alguma intervenção cirúrgica a mais dentro daquele mesmo momento ou a posteriori, né? Com relação a algum tratamento. Então, se ele tiver um osso forte, é melhor, sim, é mais seguro, tanto ele fica menos à mercê de quebrar, quanto o ato cirúrgico em si fica menos arriscado.
Doutor, uma pergunta aqui sobre doenças do quadril em crianças. Quando existe a necessidade de ser feito esse tipo de cirurgia, aí depois ela tem que ser trocada à medida que a criança vai crescendo. Como é que funciona essa parte?
Tá. Na criança, né, em geral no esqueleto em crescimento, em desenvolvimento, estaria, salvo ocasiões muito, muito restritas, bem dizer assim, não se faz artroplastia em criança, tá? As cirurgias do quadril da criança, via de regra, são cirurgias chamadas de osteotomia, que são cortes e correções de deformidades, tá? Tanto no fêmur quanto na pelve, na bacia, né? Que vão fazer com que a própria cartilagem dessa criança, que tem uma capacidade de regeneração altíssima em comparação com o adulto, cresçam da maneira mais saudável possível, né? Então, acontece realmente, por exemplo, em doenças congênitas, como displasia do desenvolvimento do quadril ou luxação congênita, que quando a cabeça do fêmur sai, nasce fora do lugar, eventualmente existem vários tratamentos para estágios diferentes de idade e da doença, que podem ser tanto com órtese, com tratamento conservador, para manter essa cabeça do fêmur no lugar e a criança crescer e desenvolver esse quadril da maneira mais adequada possível. E eventualmente precisa realizar uma série de cirurgias em alguns casos, tá? Esses pacientes com essas doenças da infância têm uma tendência a precisar de cirurgia de prótese de quadril no futuro e costuma ser necessário antes do que pacientes que têm artrose primária, que a gente chama, que é quando desenvolve sem ter uma causa específica.
A gente sabe que a dor é a razão pela qual deve ser feita uma cirurgia do quadril. Mas, especificamente, quando essa cirurgia é recomendada, doutor Ramiro?
Então, em caso, vamos pegar o caso específico da artrose, tá? O caso mais típico é o paciente por volta de 60 anos, ali um pouco para frente, um pouco para trás, com artrose, com um desgaste do quadril, começa com uma dor mais leve e mais eventual, e isso vai tendo uma tendência à artrose. Fazendo parênteses aqui, a artrose é uma doença evolutiva, ela tem uma tendência a piorar com o passar dos anos, tá? Não existe um tratamento medicamentoso que consiga hoje retardar esse processo de artrose, tá? Existem mudanças de hábito, exercício físico, fisioterapia, controle de peso e tal, que esse sim, e eventualmente alguma cirurgia preservadora do quadril em casos em que haja deformidades, esse sim conseguem retardar esse processo evolutivo da artrose, né? Então, voltando à tua pergunta, o paciente com artrose de quadril, ele no começo ele vai receber um tratamento, né, nesses modos que eu te disse, de mudança de hábito, e adicionar a isso medicações que ajudem no controle da dor. Aí nós vamos ter uma gama de medicações que podem ajudar na dor e na inflamação, e que podem manter esse paciente com qualidade de vida. Esses medicamentos e essas medidas vão ter efeito até um certo ponto da doença, qual ela vai, evoluir, e o paciente vai dizer: olha, os remédios que eu estou usando não estão me dando mais resultado, ou estão me dando efeitos colaterais. Uso muito longo de anti-inflamatório provoca gastrite, pode provocar problemas no rim, pode provocar sangramentos digestivos. Então, daqui a pouco a gente acaba com medicação demais provocando problemas outros, né? Então, e esse paciente vai reportar: olha, minha vida tá ruim, eu preciso resolver, dar um basta nisso, em especial por causa da dor. Daí, quando os tratamentos conservadores não funcionam, que a gente lança a mão da cirurgia de prótese quadril.
E nós moramos no Rio Grande do Sul. O frio, ele interfere na hora de sentir dor, doutor?
Ah, então tem uma certa relação, né? Então o frio acaba assim sendo um piorador da situação, né? A gente também percebe muito que condições climáticas, como o tempo tá para chover, assim, interferem tanto em quem tem problemas ortopédicos antes de ser operado, mas em especial em quem tem implantes ortopédicos. Então, quem tem uma prótese ou uma placa ou uma haste que foi colocada, é comum deles de dizerem que por um tempo, assim, depois da cirurgia, quando tá para chuva me dói um pouco mais ou me dá algum desconforto. Não costuma ser uma coisa grave, uma dor desabilitante, mas sim começa a gente percebe tanto no frio assim quanto no quanto no quando está para chuva.
Qual é a explicação para isso, doutor Ramiro?
Olha, isso não está completamente estabelecido. A grande teoria é que tem questões eletromagnéticas, ambientais aí, e como são implantes metálicos, teria alguma relação, assim,
Interferência.
alguma interferência nisso, é. Agora, uma coisa que está bem clara, sim, é que eles têm razão. A gente percebe, não tem como dizer, a gente brinca até, eventualmente poderia trabalhar como meteorologistas, assim, porque eles só percebem quando está para chuva mesmo. Claro que não são todos, né? É um percentual pequeno, assim, considerável, mas são alguns pacientes que realmente reportam esse desconforto, essa percepção de que a chuva está para chuva por causa de algum desconforto nos implantes ali na região operada.
Nós agradecemos a sua participação, médico ortopedista Dr. Ramiro Ziles Gonçalves, falando aqui no Giro da Notícia. Um bom dia, doutor.
Um bom dia para vocês, até mais.